Boa tarde para o senhor, deputado.
Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Arapuã. É um prazer grande aí poder participar do programa de vocês.
A primeira pergunta, como é que o senhor está avaliando esses índices de morte, já que havia uma previsão até do Intercept que morreria 2 milhões de pessoas no Brasil, e o senhor fez uma previsão na época menor, 2 mil, mas a gente está caminhando aí para 30, 40 mil pessoas, 50 mil pessoas. Como é que o senhor avalia o que está sendo conduzido esse combate do coronavírus a partir do que o Supremo Tribunal Federal municipalizou e estadualizou as decisões?
Pois é, na verdade, essas previsões, elas são muito difíceis de ter, de prever com exatidão, né, com muito tempo antes. Eu, quando fiz essa previsão, eu não estava discutindo a previsão, eu estava discutindo que essa quarentena não funciona. Essa quarentena, lockdown, fechar, dizer que as pessoas têm que ficar em casa, sem sair de casa, que fechar loja, fechar comércio, quebrar a economia do país inteira em função de uma epidemia, isso é uma coisa que nunca foi feita antes. Eu posso dizer que eu sou médico, fui secretário de saúde 8 anos do Rio Grande do Sul, fui 2 vezes presidente do Conselho Nacional do Secretário de Saúde, conheço esse assunto, vivi 3 epidemias, comandei o enfrentamento a 3 epidemias no Rio Grande do Sul, inclusive quando o Rio Grande do Sul foi o epicentro daquela H1N1, da gripe A, gripe suína, foi o lugar mais afetado, como São Paulo é hoje, naquela época foi o Rio Grande do Sul, né? E eu posso te dizer que não funciona. Tem um protocolo científico que se usa para enfrentar epidemias e que vários países do mundo estão seguindo, estão tendo um resultado muito bom, e outros resolveram seguir essa história de lockdown, de quarentena, que surgiu de uma projeção matemática de uma universidade inglesa lá, dizendo que ia ser a pior epidemia da história humana, que iam morrer milhões de pessoas, né? Como eles fizeram isso logo no início, os governantes ficaram com medo, muitos ficaram com medo de não seguir. O que que eles pregavam? Eles pregavam quarentena geral, botar a humanidade toda fechada em casa até descobrir uma vacina. 18 meses, pelo menos. Eu tenho os textos do Imperial College, foi a universidade que fez isso. Muitos governantes se assustaram, resolveram se fechar em quarentena. Outros seguiram com medo de não, no país dele não ter um resultado muito, muito trágico e tal. E foi, enfim, houve um efeito manada. Inclusive os governadores do Brasil resolveram seguir isso também, um efeito manada. Todo mundo pegando carona no medo, todo mundo com medo, né? E assustando bastante a população. A população com medo também aceitou isso, sem questionar, sem ver se tem evidência científica ou não tem. Não tem nenhuma evidência científica que dê certo isso aí. Então, nessa discussão, é que veio essa história do apocalipse, né? Os profetas do apocalipse aí, de alguns youtubers, como esse Lamarino e outros aí, pregando que ia morrer 1.150.000 pessoas. A Intercept dizendo que se fechasse tudo, ia ser 432 mil mortes, né? Era tudo assim. Aí eu disse, não vai, deve ser o que aconteceu na China, porque a primeira experiência que a gente teve, que começou e terminou, foi a China, né? A China teve 4 mil mortes, a China é um país de 1.400.000.000 de habitantes, mas eles conseguiram bloquear uma província, e o resto da China continuou funcionando tudo, né? Mas o vírus não se espalhou, e ficou naquela província ali. Então foi uma experiência que eles fizeram, quer dizer, foi uma ação que eles fizeram, que controlaram, né, e mostraram que o vírus não era aquele bicho de 7 cabeças, aquela coisa horrível, que ia matar todo mundo, matar milhões, dezenas de milhões de pessoas, né. Em cima daquilo, na hora que me perguntaram se eu concordava com a expectativa de 1 milhão de mortos, 400 mil mortos, eu disse, não, vai ser menos, deve ser muito menos, deve ser alguma coisa ao redor do que foi o H1N1, foi a experiência que eu tive, né, eu vivi essa experiência do H1N1. E não fechamos nada, não fechamos comércio, não fechamos nada, não fechamos escola, fechamos e reabrimos porque a gente viu que as crianças se contaminavam mais fora da escola que dentro da escola. Não adianta nada, essas medidas não têm efeito nenhum. O que tem efeito é proteger o grupo de risco, as pessoas que têm... A ciência mostra isso, o Japão está mostrando isso, o Japão, a Coreia, a Singapura, a própria China, a Taiwan, né, os países, a Suécia na Europa, estão mostrando que sem fechar nada, com as pessoas sendo instruídas como agir, usar máscara, lavar as mãos, tomar medidas de precaução, proteger mais os grupos de risco, o resultado é muito melhor. Compara os países que fecharam tudo com os países que enfrentaram sem fechar a economia, sem quebrar o país, e o resultado é muito melhor em vidas, não é na economia, é em vidas, né? Então, quando a minha margem de erro, eu te garanto que vai ser muito menor que a deles no cálculo final, viu? Não vai ser 1 milhão, não vai ser 400 mil, não vai ser... Essa mortalidade que está acontecendo agora, é bom lembrar que ela está ocorrendo em plena quarentena, né? Em quarentena, com lockdown, com as pessoas fechadas em casa, a televisão apavorando todo mundo o tempo todo, tem que ficar em casa mostrando caixão, gente morrendo na UTI... Não explicam nada para a população, não informam nada, não dizem que essas epidemias têm um ciclo, que esse ciclo dura 13 semanas, 13, 14 semanas, que nós estamos indo para o fim do ciclo, isso ninguém diz, né?
Ministro, boa tarde, Luiz Torres falando.
Boa tarde.
No início do programa eu fiz aqui um breve comentário a respeito da discrepância entre algumas ações do governo federal, que são ações que chegam aí na ponta e são até louváveis por parte da população brasileira, como a ajuda emergencial dos R$600, o repasse dos recursos para os cofres dos estados e dos municípios para combater o coronavírus. Entre outras medidas para ajudar as empresas a pagarem sua folha de pessoal. Mas me parece que o que fica mais em destaque é o discurso negacionista do presidente Jair Bolsonaro, que já falou em gripezinha, enfim, que procura sempre minimizar do ponto de vista o debate do coronavírus em relação a isso. E acaba tendo aí um processo de aumento de rejeição em relação a isso. O que é que você acha que está certo e está errado nessa postura do governo federal em relação ao combate ao coronavírus? As ações estão indo numa boa direção, mas o discurso poderia ser um tanto quanto mais conectado com ansiedade popular ou não? O discurso está correto, as ações também? Que leitura o senhor faz sobre a postura do presidente Jair Bolsonaro e do governo federal no enfrentamento desse coronavírus?
Bom, eu vou fazer uma digressãozinha rápida, não sei se tem tempo, para explicar. Eu acho que para entender o que o presidente está falando e a minha posição, e a posição de muita gente, não é só nossa, né? E de muitos países também, é bom a gente explicar o que é uma epidemia, né? Como é que funciona a epidemia viral. Os vírus surgem, cada 10 anos surge um vírus novo que se espalha pelo mundo. São as chamadas pandemias, né? Isso foi assim, a gripe espanhola, a gripe asiática, a gripe Hong Kong, foi na SARS, foi no H1N1, e agora no coronavírus, esse coronavírus agora, o coronavírus novo. Então eles surgem em algum lugar, há uma mutação nos vírus, em algum lugar do mundo, e eles começam a contaminar pessoa por pessoa, uma pessoa contaminar a outra transmitindo o vírus. Isso se espalha muito rápido, muito antes de se descobrir que tem o vírus. Ninguém sabe que tem um vírus novo e já tem milhares, talvez até milhões de pessoas portando o vírus. Mais de 90% das pessoas que portam o vírus não sentem nada. É importante que a população saiba disso. Muita gente que está nos ouvindo aí não está sentindo absolutamente nada e pode estar com o vírus e pode estar até transmitindo. E pode até já ter passado os 14 dias e ela já está com anticorpos, já está curada, sem sentir nada, né? Os casos sintomáticos, as pessoas que sentem, é um percentual pequeno das pessoas que têm o vírus. E dos que vêm a falecer, infelizmente, também é um percentual pequeno. Em torno de 0,1% a 0,2% dos que têm o vírus, né? Então, para cada pessoa que infelizmente vem a falecer, porque a vida não tem preço, né? Mas que infelizmente as epidemias fazem isso, tem 500, de 500 a 1.000 pessoas com o vírus e que não sentem nada. Isso é outra coisa que as notificações não pegam, né? Nós devemos ter hoje no Brasil, fazendo esse cálculo pelo número de óbitos, né? Nós devemos ter em torno de 15, de 18 a 20 e poucos milhões de pessoas já com vírus, né? E é isso que vai formar, nos lugares onde está ocorrendo a epidemia mais intensa, vai formar uma quantidade grande de pessoas com anticorpos e vai fazer terminar a epidemia. O vírus não consegue mais progredir com rapidez e morre, começa a desaparecer, né? Então é importante ter essa ideia, porque isso é o mecanismo básico da epidemia. Ele sobe, chega no pico e desce. No Brasil, o vírus chegou antes, muito antes de ser detectado, de ter até a descoberta do vírus. Provavelmente ele estava desde o final de dezembro, circulando no Brasil. A primeira morte hoje constatada cientificamente, com evidências científicas desse vírus, foi em janeiro, né, no Brasil. Né. E esse vírus, e a partir dali o vírus já estava circulando. Como é que ele veio para o Brasil? Ele veio para o Brasil pelos voos comerciais e voos de turismo, da Europa e da China. Né. Onde é que ele se localizou no Brasil? Por que que tem mais epidemia num lugar e não tem tanta... Por que que, por exemplo, a Salvador, que deve ser a maior capital do Nordeste, em tamanho, em população, não tem o mesmo número de casos que tem Fortaleza, né? Porque Fortaleza tem voos diretos semanais para Milão. Milão foi um epicentro da epidemia na Itália. Milão, 2 meses antes de aparecer a epidemia, já tinha uma circulação muito grande de vírus lá. Muito turista vindo para o Brasil sem sentir nada, né? Vindo para o Ceará, tem 3 voos diários, imagina, milhares de pessoas vieram nesse tempo. E o vírus circulou muito, né? Circulou e produziu a epidemia que produziu em Fortaleza, muito maior do que em Salvador, que não tem voo direto para Milão. Recife, voo direto para Madrid. Madrid foi outro epicentro da epidemia. Então, as cidades que tiveram um fluxo maior de turismo e homens e pessoas fazendo negócios desses países que estavam, o vírus já estava circulando, contaminaram mais. O que acontece? O governo decreta, o presidente decreta emergência de saúde no dia 3 de fevereiro. Portanto, quase um mês antes do carnaval. O carnaval foi no final de fevereiro. Uhum. Né? E alerta para o risco que tinha. Né? O vírus já estava circulando em grande quantidade no Brasil. A epidemia ainda não tinha se formado no formato que ela tem hoje, mas já estava circulando muito vírus. Qual era a ideia? A ideia era adiar o carnaval. No mínimo, adiar o carnaval. O Japão adiou a Olimpíada. A Olimpíada de Tóquio foi adiada. O Brasil tinha que ter pensado em adiar o carnaval, não adiou.
O senhor acha que foi um erro não adiar o carnaval no Brasil?
Claro que foi um erro. Claro que foi. Se era uma epidemia. Eles estavam subestimando. Aí vem a história da gripezinha. Importante falar. O Drauzio Varella foi o primeiro que falou em gripezinha. O Drauzio Varella dá uma entrevista em fevereiro, acalmando o pessoal, dizendo que não tinha risco a questão do carnaval, nitidamente voltada para a questão do carnaval. Não tem perigo, é uma gripezinha. Depois ele faz uma outra gravação e volta atrás, em março ele volta atrás disso, depois que já tinha passado o carnaval. Mas as emissoras de televisão, os políticos, os governadores que hoje estão prendendo, algemando pessoas que sentam numa praça, que caminham na beira da praia e tal... Todos foram para a televisão dizer que não tinha problema, o carnaval tinha que o pessoal aproveitasse bastante o carnaval, o governador da Bahia dizendo que o pessoal que não quisesse ir para o Rio e São Paulo, que viesse para a Bahia, os estrangeiros e tal, todo mundo incensando o carnaval. No carnaval, milhões de pessoas se contaminaram, uma quantidade gigantesca de pessoas interagiu, né? Brincou junto, pulou junto. A partir do carnaval começa a epidemia começa em março, começa aos pouquinhos a aumentar o número de casos, e já em função também e nos lugares onde teve mais intenso carnaval. Então é óbvio que a epidemia tinha a ver. Então essa história de dizer que o presidente subestimou, disse que é uma gripezinha, ele quando fala em gripezinha, ele cita o depoimento do Drauzio Varella.
Entendi.
Ele não estava falando por
Entendido.
Conta dele, entendeu?
Entendido.
Então a partir dali, o que o presidente fez? O presidente teve coragem. Porque os governadores todos pegaram carona no medo da população. A televisão botando medo, todo mundo apavorado, parecia que era um vírus que ia acabar com a humanidade. Até hoje a televisão fala, parece que vai acabar com a humanidade, não tem fim claro. Essa epidemia, né?
Você acha certo que o Ministério da Saúde não esteja passando os números diariamente, como vinha fazendo com aquela dinâmica, e sobre a acusação de estar escondendo os números?
Não. Vamos esclarecer bem isso aí. Eu estou acompanhando isso, eu sou dessa área, eu conheço bem esse assunto. O Ministério estava passando os números, mas estava passando os números sem detalhar. O que acontece quando tu não detalha? Tu pode causar... Tu precisa acompanhar a epidemia, o número dos casos diários, para ter uma ideia se a epidemia está diminuindo, até para fazer o planejamento da social todo, econômico, né? Se está diminuindo a epidemia ou não está, né? Então, como é que tu sabe? Tu tem 3 maneiras de saber. Pelo número de casos notificados, que no Brasil não dá para saber porque não tem teste, testa pouco, né? Os países estão testando muito mais do que o Brasil. Eu estou falando para vocês, eu falei no início aí, que nós devemos ter mais de 20 milhões de pessoas, entre 18 e 20 milhões de pessoas já portadoras do vírus no Brasil, e as notificações aparecem 600 mil. Então está muito abaixo do que é previsível que tenha já de gente. Não dá para medir aí a curva da epidemia.
Nós estamos conversando com o deputado federal pelo Rio Grande do Sul, Osmar Terra, ex-ministro do governo Bolsonaro. Gutenberg Cardoso quer lhe fazer pergunta.
Eu vou logo trazer uma pergunta de um ouvinte lá do interior, deputado, lá de Patos. Ele mandou agora aqui. Vamos ver.
Olá, meus amigos. Muito boa tarde a todos. Eu sou Eduardo Lucena de Patos, passando aqui apenas para perguntar ao deputado federal e ex-ministro Osmar Terra o porquê que ele não foi convidado pelo presidente Jair Bolsonaro, já que ele, na condição de ministro, atenderia todas as expectativas do presidente Bolsonaro. Um abraço a todos e fiquem todos com Deus.
De Patos, pro senhor, escutou?
Sim. Aliás, Patos, eu conheço Patos, eu inaugurei o primeiro CRAS, Centro de Assistência Social da minha gestão, foi em Patos, com o deputado Hugo. Deixa eu falar, só terminar o raciocínio, que é difícil eu explicar. Se eu tenho o dia inteiro, 24 horas por dia, a televisão bombardeando e assustando as pessoas, eu tenho poucos minutos para dizer que isso não funciona. Então vocês me desculpem, eu espichar um pouco os argumentos aqui para poder passar mais informação, né? As informações do Ministério, que eu acho que é importante dizer, os números são números que estavam sendo feitos, sendo passados para a população, sem detalhamento. O que que acontece? Tu perde a noção se está melhorando ou está piorando. Por exemplo, na quarta-feira passada, se colocou de uma vez o número de que estavam atrasados. Os municípios demoram para recolher muitos dados. Então tinha números atrasados de 60 dias, colocado tudo num dia só, como óbitos, como mortes, né, que infelizmente acontece. Então, quando colocaram 60 dias num dia só, apareceu um número lá, 1.300, 1.400 casos, um recorde. Aí vem o Guga Chakra dizer que morre uma pessoa por minuto no Brasil, 24 horas morreram 1.300. Não foi 24 horas, foi 60 dias que teve aqueles óbitos. Foram 60 dias, os três dias que antecederam aquele dia, aquele boletim, foram 245, isso não falaram, não explicaram, né? Nós temos que dar todas as informações, não é informação pela metade que causa confusão. Né? Nós temos que dar isso, o Ministério está fazendo agora, eles estão replanejando, junto com os secretários estaduais, secretários municipais, estão replanejando a forma de comunicar e vão dar mais detalhado, inclusive dizendo, ó, tem tantos casos, tantos confirmados, tantos suspeitos que infelizmente morreram. É isso que esses dados é que a gente precisa para acompanhar, a epidemia está caindo. A epidemia está caindo no Ceará, está esvaziando os hospitais. Faz três dias que não interna ninguém em Manaus com diagnóstico de Covid. Os hospitais estão começando a esvaziar. No Rio de Janeiro está diminuindo, São Paulo está diminuindo. Não sei na Paraíba eu não tenho dado agora. Eu peguei desses lugares onde tinha mais casos. Né? No Pará está caindo, está caindo o número de casos. Então a tendência da curva é cair. Aí tu joga num dia 1.300 casos de óbito, parece que o mundo voltou o fim do mundo de novo, entendeu? Então é isso que o Ministério, a preocupação do Ministério, junto com os secretários estaduais e municipais, que o sistema de saúde é único, é município, estado e governo federal, a partir de hoje começa a dar um novo tipo de boletim mais detalhado. É isso, ninguém está escondendo dados, ninguém está escondendo nada. Vão dar um boletim mais detalhado para não causar essa confusão que causou jogando tudo. Por que que eu não fui ministro? Porque eu não quis, nunca pedi para o presidente, nunca me interessei. Eu fui ministro do presidente com muito orgulho. Tenho muito orgulho de ter sido ministro do presidente Bolsonaro. Né? E eu acredito muito nele, é um homem íntegro, sério, transparente, corajoso. Até nesse negócio da epidemia, era muito mais fácil pegar, né, nesses casos da epidemia agora, pegar carona no medo, como os governadores pegaram, no medo da população, e não, fecha tudo, tranca tudo, fecha. Parece que eles estão resolvendo alguma coisa, estão preocupados com o resultado da pra população. Então, está todo mundo pegando carona no medo, dá mais ibope fazer isso do que dizer, não, isso não adianta. Nós temos que tomar medidas, não reduzir uma morte, não reduzir. Ó, 38 mil mortes em plena quarentena e lockdown, pior do que isso, só se um terremoto junto. Né? Então, não está adiantando, e está quebrando o país, está quebrando, vai ter uma segunda onda.
Deputado.
Essa segunda onda não vai ser do vírus, vai ser das pessoas que não estão tratando câncer, que não estão tratando o coração, vão morrer muito mais esse ano.
Boa tarde, deputado. O senhor fala com o jornalista Felipe Nunes. Apesar dos decretos estaduais e municipais, a população está voltando às ruas. Primeiro, grupos pró-governo, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, e agora apoiadores da esquerda, contrários ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Qual a sua avaliação sobre essas manifestações nesse momento? Elas não seriam um risco para a saúde pública? Qual a sua avaliação do ponto de vista sanitário e político sobre essas manifestações?
Olha, eu sou favorável a fazer o que foi feito nos países que funcionou, né? Que a população ser instruída, a aglomeração deve ser evitada, dentro da possibilidade, é difícil tu impedir se um número grande de pessoas resolve sair na rua, mas deve ser aconselhada a não sair, né? É, deve ser aconselhada, seja de direita ou de esquerda, aí não é questão ideológica, é ciência, né? Nós temos que nos preocupar com o resultado, com a experiência que o mundo tem desse tipo de epidemia, né? Que não é uma epidemia diferente das outras, é um vírus diferente, mas não é o padrão da epidemia sempre é o mesmo. As epidemias virais seguem esse padrão. São 13 semanas, começa a subir o número de casos, chega no pico e cai, fecha esse período que já é 13, 14 semanas. No Brasil tá indo para o fim, tá caindo a curva, né? Então é importante dizer isso também para a população.
O senhor acredita que a gente está no fim?
Mais isso.
O senhor acredita que a gente já está no platô para o fim agora?
Nós já estamos no pico. Estamos indo estamos na fase descendente da epidemia. Pode ver pelo número de mortes, de óbitos. Se tu pegar os óbitos reais do dia, né? Tá caindo em todo o país. É, pega o registro, se tu não acreditar no registro do Ministério da Saúde, pega o registro dos cartórios, o registro civil, transparência, registro civil de óbitos. Pega lá, transparência.registro civil de óbitos na internet. Tu vai ver a curva toda tá caindo, todos, inclusive, imagino que na Paraíba não deve ser muito diferente.
Ministro, pergunta rápida aqui, mudando rapidamente de assunto, só para a gente aproveitar melhor o nosso tempo aqui, só para registrar que sua entrevista está tendo aqui um retorno muito grande dos ouvintes. Deixa eu fazer só uma mudança rápida do tema. O ex-ministro Sérgio Moro causou um estrago muito grande, causará um estrago muito grande na gestão do presidente Jair Bolsonaro, na imagem do presidente Jair Bolsonaro, e o senhor coloca aí na ala daqueles que considera o ex-ministro Sérgio Moro um traidor do presidente Jair Bolsonaro?
Não, eu tenho uma opinião. Primeiro, eu sempre considerei muito o ministro Sérgio Moro, né? Eu considero muito o ministro Sérgio Moro. Eu acho que ele é uma pessoa, ele errou saindo do governo. Até em função de uma situação muito específica, né? O presidente Bolsonaro sempre foi uma pessoa, ele montou o melhor ministério que esse país teve nos últimos 30 anos. E ele escolheu, não foi indicação do partido. Tu acha que algum partido ia indicar o Moro? Foi ele que escolheu o Moro. Ele teve coragem para escolher o Moro e dar para o Moro um Ministério da Justiça e da Segurança Pública junto. Então foi um ato de coragem do presidente Bolsonaro. Foi ele que escolheu o Paulo Guedes, que nenhum banqueiro ia indicar o Paulo Guedes, que o Paulo Guedes foi o cara que mais cortou juro na história do Brasil recente, né? E que é um gênio da economia. A Tereza Cristina, que mais abriu o mercado para o agronegócio na história do Brasil, o Tarcísio, que foi o melhor ministro de infraestrutura, transporte que nós já tivemos nas últimas décadas. Então, foi um ministério maravilhoso que o presidente escolheu, ele escolheu, não negociou com partido nenhum, e isso também custa caro,
ministro,
caro por causa das articulações.
Ministro Osmater, como é que o senhor avalia essa experiência, esse case de Rondônia no tratamento do coronavírus?
Como é que é o que?
Rondônia. Essa experiência lá de conter o vírus.
Rondônia?
Sim.
O que Rondônia fez, até onde eu sei, é deixar a critério dos municípios. O governo estadual não impôs nada, é isso?
Mas os números lá são melhores e bem posicionados no Brasil.
Eu posso dizer o seguinte, é importante a gente também considerar. Eu falei para vocês a situação do vírus, que os lugares que tem mais epidemia são os lugares onde o vírus circulou mais. Os lugares do Brasil onde o vírus não chegou, circulou muito pouco, tem menos casos, né? Esse nem devia nunca ter fechado nada. Fechar a escola é um absurdo. As crianças não pegam esse coronavírus. É muito raro uma criança pegar o coronavírus, a não ser que ela tenha uma outra doença. Então, não há nenhum que as crianças morriam, era uma tragédia aquilo. Eram as mulheres grávidas que morriam, não eram os idosos, né? A gente não fechou a escola, a gente fechou e reabriu, porque viu que não adiantava. As crianças contaminavam mais fora do que dentro. Agora, deixar a escola fechada, o atraso de vida que vai ser para essas crianças, para essas famílias, né? Até porque eles não têm... agora todo mundo já está forçando para acabar com essa quarentena, mas no início estava achando que ia ser 18 meses. Era 18 meses a proposta que veio lá da Inglaterra, 18 meses de quarentena. Imagina deixar as fechadas dentro de casa 18 meses. Não tem sentido. Nunca foi feito. Nós estamos sendo cobaios de uma experiência que não tem nada de científico, não tem evidência científica nenhuma, nunca, não tem comprovação nenhuma. Se comprovar por comparação, todos os países que não fizeram ficaram melhores que os que fizeram, né? Muito melhores que os que fizeram, né? Então é um absurdo a gente estar submetendo a população a isso, né? E mantendo isso com medo, 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 medo. Não, não se nada, não diz quando começa, quando termina, não, não explica o mecanismo, não orienta direito as pessoas sobre os cuidados e fica só o pavor, o pavor, o pavor. Então, eu acho que nós temos que agora, o Brasil tem que começar a iniciar o retorno para a vida normal e as pessoas orientadas para como se cuidar. Até porque a epidemia tá indo para o fim.
Estamos conversando com o deputado federal do Rio Grande do Sul, Osmar Terra, ex-ministro do governo Bolsonaro, Gutenberg.
Ministro, eu ouvindo o senhor aqui, eu tenho respeito pela sua história toda, acompanho como jornalista, já tenho muito tempo no batente. Mas eu percebo que o senhor, a sua tese perde consistência para as autoridades médicas do mundo todo, que diz que as pessoas, o vírus só se propaga no, na junção das pessoas. E o senhor defende exatamente o contrário. O Brasil
as autoridades do mundo todo. Vamos combinar o senhor, uma coisa.
Não, o senhor sabe. O senhor é um homem que lê também. Né?
Cada vez que eu falo, que eu dou uma entrevista, vem esse argumento. Cara, as autoridades médicas do mundo todo. Mas que autoridades médicas são essas? O Imperial College, que foi quem inventou essa história, os caras já revisaram várias vezes os cálculos dele. O cara se demitiu, o principal líder dele se demitiu. E quem embarcou nessa carona, quem pegou no medo, né?
De saúde, só tem agora, autoridades médicas lá, e são famosas. Tá,
deixa eu só citar uma aqui para vocês. Posso citar uma? O Prêmio Nobel de Química,
fica
de
2013,
é o Michael Levitt, né? Ele deu uma declaração, que é uma das declarações mais impactantes que eu vi sobre essa questão do coronavírus. E ele coloca isso com clareza. Eu vou ler aqui, eu tô puxando aqui para ler para vocês. Não existe evidência científica nenhuma que esse negócio funciona. Se as pessoas tivessem simplesmente tomado cuidados, usado máscara, andado na rua com os cuidados que tem que andar, guardar distância, lavar as mãos toda hora, usar álcool gel e tal, estaria muito melhor. E não teriam quebrado a economia, não teriam. Essa quarentena, vocês já se deram conta que os pobres estão sofrendo como nunca nessa quarentena. Essa quarentena é para a classe média, porque quem tem dinheiro, quem tem geladeira cheia, quem tem conta no banco.
Mas quem mais está morrendo são exatamente os pobres.
Na verdade, ela está passando fome.
Mas, deputado, quem mais está morrendo são os pobres.
De ter doença da fome nessas pessoas. Se não fosse essa mesada que o presidente está dando, que está passando aí de 600 reais, o pessoal estava na miséria absoluta e na fome absoluta, que é pior ainda, né? Então, eu acho que nós temos que ter bom senso nessa questão e ver que alguma coisa está errada e não está funcionando, que está morrendo mal.
Ô, ministro.
38 mil mortes, vocês acham pouco?
Ministro.
Vocês acham pouco numa quarentena?
Ô, ministro.
38 mil mortes?
Ô, ministro, a população fica a ver navios quando confunde. O senhor deve lembrar que no início da pandemia, a própria OMS e também o ministro Mandetta disse que não era necessário usar máscara. Depois mudam. Aí tem a questão da cloroquina. Não serve. Agora vou estudar de novo. E o povo há 90 dias nesse conflito de informações. O que é que o senhor acha dessas informações não chegarem?
O povo está sobre o tacão. O povo está sobre o tacão dos decretos dos governos estaduais. Uma coisa é, o povo está sendo assustado na televisão, não informado por boa parte da televisão, é um pavor que botam todo dia, não explicam nada. Por exemplo, as pessoas pegam muito mais coronavírus em casa do que fora de casa, você sabia disso?
É verdade?
Não protege nada se as pessoas ficarem fechadas em casa.
O senhor acha que o confinamento prolifera mais a contágio?
Claro, mas é óbvio, só pegar a experiência. Agora já dá para ver. Antes a gente falava isso, achava que não era um absurdo. O governador de Nova York foi agora para a televisão, surpreso, ele fechou Nova York em lockdown, em quarentena radical, fechou tudo. Morreram 20 mil pessoas só em Nova York, né, da epidemia. E aí ele foi ver, ele deu uma entrevista agora na televisão, reconhecendo um erro. Ele disse, olha, eu fui ver quem tinha morrido na epidemia e quem estava no hospital. Né? Ele, 84% das pessoas que estavam internadas nos hospitais e que tinham falecido eram pessoas que não tinham pego o vírus na rua, pegaram em casa. Pessoas que estavam confinadas, ou em asilo de idosos, que aliás é o lugar que mais morre gente nessa epidemia. Os asilos têm que ser muito protegidos, né? É asilo de idosos e pessoas que não saem de casa. Foram os que pegaram e que estavam nos hospitais. 84% da população. A Itália fechou, dia 9 de março, a Itália se fechou em estado de sítio, quarentena radical, ninguém podia sair de casa, com o exército na rua. Né? 12 dias depois, dia 21 de março, já tinha 3 vezes mais casos novos por dia do que tinha no dia que fechou.
Ô, ministro,
como é que acontece isso se está todo mundo fechado em casa?
Deixa eu fazer uma pergunta.
Como é que acontece? É porque está em casa o vírus já, minha gente.
Ministro,
não vamos nos iludir. Esse vírus já tem gente portadora assintomática na maioria das famílias. Cláudia Raia agora ficou 50 dias fechada em casa. Cláudia Raia, com a família toda, todo mundo pegou coronavírus. Por quê? Como que ela não saiu na rua e pegou?
Ministro, sim, o senhor sábado tweetou que nunca houve 1.000 mortes por dia no Brasil. Didaticamente, explique para os ouvintes da Arapuã esses números que eram divulgados. Morreu 1.400 nas últimas 24 horas. Qual a diferença de mortes e registro de mortes, de uma forma didática no rádio?
Tá bem. Então eu vou explicar. Não morreram 1.400 pessoas nas últimas 24 horas. Isso nunca aconteceu, né? O que que acontece é o registro, é diferente. Uma coisa é o dia que as pessoas morrem, outra é quando chega a informação que essas pessoas morreram. O dia que é registrado lá, que é informada a secretaria, o ministério, que essas pessoas morreram. O próprio secretário lá de Vigilância Sanitária explicou isso. Ele disse, olha, falando desse dia, que foi quarta-feira passada, nós estamos falando agora de quarta-feira passada, que é o recorde de mortes, morre uma pessoa por minuto no Brasil e tal, aquela onda, o Guga Chakra chorando e tal, todo mundo falando. Todo mundo, não tem coisa mais que isso. Eu não subestimo a morte. Eu sou médico, eu me formei para salvar a vida. Para mim, a economia é secundária, para mim é muito mais importante a vida das pessoas. Agora, quebrar tudo, destruir tudo, para uma coisa que não funciona, que as pessoas continuam morrendo, e morrendo em grande quantidade, qual é o resultado que tem isso? Então, nós temos que nos questionar. Bom, mas voltando aqui, o dia, 1.400 mortes. Aí foram ver lá, ele disse, não, dessas 1.400 mortes, 245 foram nos últimos 3 dias. 245, de 1.400. E as outras 1.200, 1.300, sei lá, 1.000 e tantas, foram nos últimos 60 dias. Eles atrasam, minha gente, os municípios não têm essa capacidade de informar tudo e instantaneamente. Tem atraso, tem município que atrasa 2 meses para entregar, mais de 2 meses para entregar uma informação. Então, quando chega, é num dia só. Aí parece que aquelas mortes foram todo dia só, não são. O que o Ministério está vendo agora é que ele trabalha isso, ele tem que dizer, nos últimos 3 dias morreram tantas pessoas. Nos outros dias para trás morreram tantos que não tinham sido registradas ainda, agora estão sendo registradas hoje, mas são do dia tal, são tantos do dia tal. Essa tem que detalhar a informação, entendeu? Senão fica alimentando o apocalipse. Não, é o apocalipse, agora não para mais, agora vai aumentar a margem, vai morrer todo mundo. Esse é o clima que criaram no Brasil.
As
pessoas acorrentadas, praticamente presas em casa, sendo algemadas na rua, sendo algemadas, sendo presas, botando em camburão, se ela caminha sozinha na beira da praia, que é o lugar mais seguro do mundo para não pegar vírus, né? É isso que está acontecendo.
Ô, ministro,
o Brasil está virando uma ditadura de governadores que impõe a ferro e fogo uma quarentena que não tem resultado nenhum, é inútil.
Ô, ministro, uma pergunta agora mais política. O senhor, se houver um golpe nesse país, o senhor vai ficar de que lado?
Como é que é? Podia repetir que eu não ouvi direito?
Se houver um golpe, o senhor fica de que lado?
Eu fico do lado da democracia, não pode ter golpe no país. O nosso país é um país de vocação democrática, e o presidente Bolsonaro tem vocação democrática, né? Olha só, eu vou contar um pequeno episódio aqui, se tiver tempo. Eu coordenei, eu articulei o fim da greve dos caminhoneiros. Fui eu que articulei. Eu levei os líderes reais, estavam se negociando com líderes que não representavam a categoria. Eu peguei o grupo de líderes, localizei os líderes, levei no palácio lá para o presidente Michel Temer, domingo às 19h. Levei o grupo, às 21h se fez o acordo para terminar a greve dos caminhoneiros. Não teve coisa pior do que aquela greve dos caminhoneiros, né? Nós conseguimos terminar com a greve dos caminhoneiros, tá? Pode perguntar para os caminhoneiros da Paraíba, todo mundo me conhece, a turma dos caminhoneiros me conhece. E terminamos com aquela greve, foi uma greve terrível, né? Os caminhoneiros, e aí qual era, o que estava acontecendo quando a greve ficou radicalizada? Intervenção militar, intervenção militar, intervenção militar, vamos fazer intervenção militar. Vocês se lembram disso, né? Os caras iam na porta dos quartéis, pedindo intervenção, porque estava um caos, ninguém controlava mais nada. O presidente não durava mais 5 dias se não tivesse aquela negociação, o Michel, né? O presidente Michel Temer. Ele mesmo reconheceu isso. Então estava um caos. Aí todo mundo dizia, não, mas o Bolsonaro é militar, ele quer intervenção militar. Eu disse, o Bolsonaro não defende intervenção militar, defende democracia, ele defende eleição. Eu tinha te feito, na segunda-feira o Bolsonaro foi para a mídia, ele tem uma rede gigantesca na mídia, e disse, olha, eu não quero, muito bom, fizeram acordo, vão voltar para o trabalho, o país não tem intervenção, não tem nada. Ele defendeu isso quando ele podia ter apoiado uma intervenção militar. Eu acho que ele tá esperando fazer intervenção militar agora. O que eu acho é que os poderes têm que se respeitar. O legislativo tem que respeitar o presidente tem que respeitar o legislativo, e o judiciário, o Supremo, tem que respeitar o presidente, não pode querer fazer o papel do executivo, e o presidente respeitar o judiciário, isso tem que fazer. Isso é a garantia da democracia, o resto é conversa.
Ministro Osmar Terra, deputado federal, agradecer a sua participação e essa brilhante entrevista aqui, o Arapuã Verdade, e fica o espaço aberto para o senhor se despedir dos paraibanos.
Eu é que agradeço, o povo paraibano, que eu estimo muito, quero muito bem, e tenho grandes amigos aí, né? E eu quero dizer assim, ó, vamos pensar, claro, no futuro desse país. Se cada epidemia que tiver, nós tivermos que fechar tudo e quebrar todo o país, não tem mais futuro para os nossos filhos, nem para os nossos netos. Chega de quarentena. Quarentena nunca mais, gente. Vamos agir com ciência. Como se trabalha, como o Japão trabalhou essa epidemia, como a Suécia trabalhou, como a Coreia trabalhou, com pouquíssimos mortos, e a vida continuando. Dessa epidemia vão sair países que vão dar um grande salto. Foram os países que não fecharam a economia. Os que fecharam vão levar 5-6 anos para ser recuperado uma grande recessão. Então não vale a pena, cada 10 anos, cada 5-10 anos, pode ter uma pandemia dessa. Se nós vamos fechar tudo, quebrar tudo por causa disso, nós não temos mais futuro nenhum. Então vamos pensar na ciência e no futuro do Brasil. Um grande abraço, muito obrigado.